e que a expectativa é que a instituição auxilie na obtenção de bons resultados pelos atletas brasileiros.
A Universidade de Esportes já era uma demanda do setor, né? A gente tem um potencial enorme. Então a gente sentia falta nesse setor, na área da ciência, da inovação, um espaço, um local em que a gente pudesse fazer essas atualizações e rapidamente chegar ao setor esportivo brasileiro.
Os recursos financeiros para a implantação e manutenção da UFSport virão do Orçamento Geral da União, mas com a possibilidade de auxílios e subvenções por entidades públicas e particulares. Também poderão ser feitos convênios para obtenção de recursos com instituições internacionais. Os cargos técnicos e docentes serão preenchidos por concurso público.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que garante orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central.
A PEC segue para o plenário, mas a liderança do governo pediu que a votação seja adiada por algumas semanas. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Retira o Banco Central de vinculação a ministério ou a qualquer órgão ou sistema da administração pública e de tutela ou subordinação hierárquica. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, chegou a fazer um apelo para que a PEC, há mais de 2 anos sendo discutida, fosse votada.
O Banco Central precisa, essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz segurança, traz muita segurança para todos nós, cidadãos comuns.
O líder do governo, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, manifestou algumas discordâncias em relação ao texto, mas disse que não criaria obstáculo para a votação na CCJ.
Eu só estou dizendo que eu preciso responder ao meu ministro da Fazenda, que seja 1 semana, 2 semanas, porque ele construiu um texto, eu apresentei na forma de emenda, Vossa Excelência rejeitou.
Por se tratar de emenda à Constituição, a proposta ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
E o Senado aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça até 2028. Entre as atribuições do corregedor estão a apuração de denúncias e reclamações disciplinares contra magistrados e a fiscalização de atividades do judiciário.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara aprova a redução da maioridade penal para 16 anos.
O plenário ratifica acordos comerciais com Singapura e nações europeias.
Parlamentares lançam agenda com pautas prioritárias para as mulheres.
Boa noite. Congresso Nacional apresenta a agenda legislativa Mulheres do Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o evento e tem mais informações.
A criação de cotas femininas em vagas no Poder Legislativo é uma das prioridades apresentadas por deputadas e senadoras para este ano. O projeto faz parte da agenda legislativa Mulheres do Brasil, que foi lançada em sessão solene do Congresso Nacional nesta quarta-feira. A agenda destaca leis já aprovadas e que precisam de apoio para implementação e também projetos que estão sendo analisados na Câmara e no Senado, considerados mais relevantes para desenvolvimento de ações com impacto na vida da mulher na sociedade. A mudança que cria cotas de 20% para mulheres nos legislativos federal, estaduais e municipais está no projeto que institui um novo código eleitoral no Brasil e consolida leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em um único texto para simplificar as normas eleitorais e processuais do país. A coordenadora dos direitos da mulher na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que apenas por meio da elaboração de leis, do aperfeiçoamento das políticas públicas e da fiscalização das ações regiões do estado, ocorre o aumento das oportunidades para os brasileiros.
A democracia só se fortalece quando mais mulheres participam da vida pública e têm as suas vozes representadas nas instituições. Mas a presença não se resume a números ou a estatísticas, porque quando uma mulher ocupa a política, não é apenas uma cadeira que se preenche, é a democracia que se amplia.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é coordenadora do Eixo de Atuação Partidária e Processos Eleitorais do Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, e destacou como conquistas recentes o aumento da licença paternidade a partir do ano que vem. Ela também lembrou a lei da distribuição de absorventes em farmácias populares e a lei que estabelece a referência em escolas das mulheres importantes na história do Brasil. Também se referiu à lei que cria cotas para a presença de mulheres em conselhos de empresas públicas e mistas.
A gente precisa ter nesses conselhos pelo menos um terço de mulheres, e dentro desse um terço reservado para mulheres negras e para mulheres com deficiência. Como a senadora Dorinha trouxe, não dá para travar a luta por igualdade sem olhar para as mulheres negras, sem olhar para as mulheres com deficiência. Então essa é uma grande vitória que nós tivemos.
A agenda legislativa do Grupo Mulheres do Brasil foi elaborado pela Secretaria da Mulher numa parceria entre deputadas e senadoras. A agenda legislativa apresentada neste ano tem 7 eixos: enfrentamento à violência contra a mulher, participação política e representatividade, autonomia econômica e trabalho, saúde da mulher, orçamento sensível ao gênero, educação e formação e violência digital, além de inteligência artificial e ambiente online. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, menciona editoriais da imprensa que criticam a condução econômica do governo federal e o aumento dos gastos públicos. Ele alerta que a redução da jornada de trabalho pode agravar o desequilíbrio fiscal do país.
Na opinião de Luiz Lima, a redução da jornada afeta trabalhadores comissionados, como garçons e vendedores, e força pequenos comércios a aumentarem suas despesas com contratações. Ele avalia que a inflação dos alimentos vai corroer ainda mais o valor real do salário mínimo.
Tadeu Venneri, do PT do Paraná, rebate as propostas de privatizar os Correios e Telégrafos diante do déficit financeiro. O parlamentar argumenta que a lógica puramente comercial para a estatal prejudicaria o atendimento a pequenos municípios e regiões isoladas.
De acordo com Tadeu Venneri, os Correios exercem um papel social indispensável na distribuição de benefícios e na integração nacional, que não pode ser medido apenas pelo lucro. Ele cobra apoio do parlamento e do governo para valorizar os trabalhadores e recuperar o caixa da empresa.
Trabalho. Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou projeto que institui medidas para o acolhimento de trabalhadoras após o fim da licença maternidade. A deputada justifica que o período de retorno ao trabalho costuma ser marcado por demissões e exclusão profissional.
O projeto de Denise Pessoa estabelece que empresas com mais de 20 funcionários adotem programas de atualização e preservação de cargos para as mães. Segundo ela, o mercado de trabalho não pode obrigar que elas escolham entre a carreira profissional e a maternidade.
Política. O Conselho de Ética aprovou nova suspensão por 60 dias do deputado Marcos Polon. A repórter Noelle Nobre acompanhou a votação.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão do mandato do deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, por 60 dias. A punição foi recomendada pelo relator do caso, deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Marcos Polon é alvo de uma representação apresentada pela mesa diretora da Câmara. Ele é acusado de ter feito declarações de cunho ofensivo e depreciativo contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, durante manifestação em Campo Grande, em agosto do ano passado. Marcos Polon disse que recorrerá da decisão à Comissão de Constituição e Justiça. A decisão final será do plenário da Câmara.
Estamos caminhando para um novo tipo de, abre aspas, democracia, onde o judiciário modula as leis e acaba punindo as pessoas por emitir opiniões. E isso jamais poderia adentrar nesse recinto. É que nessa casa aqui se encontram 100% dos votos válidos.
Em maio, o deputado Marcos Polon já teve outra decisão pela suspensão do mandato por 60 dias, aprovada pelo Conselho de Ética por ter ocupado a mesa diretora da Câmara em uma sessão do plenário de agosto de 2025. Polon recorreu à CCJ da decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, analisa pesquisas de intenção de voto para o governo estadual e cita estudos sobre comportamento eleitoral para defender que governos bem avaliados tendem a influenciar a escolha de sucessores.
Hildo Rocha afirma que o cenário no Maranhão ainda pode mudar até as eleições, apesar dos levantamentos divulgados nos últimos meses. Ele avalia que a presença dos pré-candidatos na capital e no interior do estado deve pesar na formação do voto.
Valdir Trindade, do Republicanos da Paraíba, assume uma cadeira na Câmara e, em seu discurso de posse, afirma seu compromisso em priorizar a justiça social e a defesa da Constituição. Segundo ele, seu mandato vai focar no amparo às famílias e pessoas mais vulneráveis de seu estado.
Defensor de políticas públicas voltadas à dignidade humana, Valdir Trindade afirma que o desenvolvimento do país deve ser medido pelo cuidado com as pessoas. Ele agradeceu o apoio de lideranças paraibanas e prometeu atuar firmemente para deixar a marca de trabalho no legislativo.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval à proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, celebra a mudança porque acredita que os jovens nessa faixa etária já possuem plena consciência de seus atos.
Nas palavras de Rodrigo Dazaeli, a medida atende ao anseio das famílias brasileiras por leis mais rígidas e combate à impunidade. O parlamentar assinala ainda que a redução penal abre espaço para discutir também novos direitos aos jovens, como a permissão para dirigir.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação na CCJ e tem mais informações sobre as discussões em torno da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 44 votos a 18 a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Atualmente, jovens que cometem infrações graves cumprem medidas socioeducativas de internação por no máximo 3 anos. A proposta principal previa originalmente a plena maioridade civil e penal aos 16 anos. Isso significa que, além de responderem por crimes como adultos, os jovens passariam a ter todos os direitos da vida adulta, como casar, celebrar contratos e dirigir. O texto tornava ainda o voto obrigatório aos 16 anos e reduzia a idade mínima para se candidatar a cargos como de vereador. Mas o relator da medida na CCJ, deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, retirou as modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal de jovens acima de 16 anos. Assis explicou que retirou a parte dos direitos civis para garantir que o texto tratasse de apenas um assunto, evitando, segundo ele, confusão jurídica. Além da proposta principal, ele também apresentou parecer favorável a outras duas propostas que estavam sendo analisadas em conjunto. Uma delas sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema, após a avaliação técnica do jovem. Já a outra propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência, grave ameaça ou contra a vida. Segundo o Coronel Assis, a aprovação das propostas atende à vontade da população.
Representantes do povo não querem fazer a vontade do povo. Qual que é a lógica? A lógica do sentimento, né? De clamar por justiça que a pessoa tem em ter um ente querido sendo vítima de homicídio por uma pessoa de 18, 19 anos ou uma pessoa de 17 ou 16 anos.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, por outro lado, criticou as mudanças feitas por Coronel Assis. Segundo ela, o texto original era menos pior.
Porque ao menos nele tinha uma redução da maioridade, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista eleitoral. Nessa, ele restringiu somente para penal. E por que que é uma aberração? Porque ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista civil, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, citou dados de um levantamento nacional de 2023 para explicar que a minoria dos jovens infratores, 12%, cometem assassinatos. Segundo ele, a justificativa de que é a população que impede a mudança não é suficiente.
A população pede muitas vezes que o Congresso e aqueles que roubam aqui dentro, inclusive no Congresso, também sejam presos e nem por isso são presos. A população pede que nós não tenhamos mais emenda parlamentar, que o povo quer, nessa hora não vale.
O deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, lembrou que uma outra proposta de mesmo teor já foi aprovada na Câmara, mas arquivada no Senado.
E eu, mais uma vez, defendo a PEC da redução da maioridade penal. A sociedade brasileira hoje se vê sitiada pelo crescimento da violência. 25% da população brasileira hoje vive sob a influência direta de milícias, do tráfico de drogas e das organizações criminosas que dominam territórios. E, infelizmente, boa parte do exercício do comando dessas organizações criminosas se faz, inclusive, com aliciamento de menores de 18 anos.
A análise da proposta que reduz a maioridade penal pela Comissão de Constituição e Justiça é apenas o primeiro passo da análise do tema na Câmara. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Turismo. Bacelar do PV da Bahia relata que a Comissão de Turismo debateu o impacto na reforma tributária sobre o transporte aéreo internacional. O deputado cobra do governo federal uma solução para evitar o encarecimento das passagens devido à cobrança integral sobre o setor.
Bacelar avalia que o aumento da tributação ameaça o crescimento do turismo em um momento de recorde na entrada de estrangeiros no Brasil. Ele também alerta que o custo maior no transporte aéreo pode afetar cargas, empregos e produtos que chegam ao consumidor.
Desenvolvimento regional. Átila Lins, do PSD, celebrou a entrega da nova Praça de Nossa Senhora de Guadalupe, em Fonte Boa, no Amazonas. A obra de revitalização do espaço público foi realizada com recursos de emenda do deputado no valor de R$1 milhão.
Átila Lins registra a emoção de entregar uma obra em sua região de origem. Saúda a população e as lideranças presentes à festa ocorrida no dia 6 de junho e anuncia novos projetos, como a construção de uma maternidade e de um balneário público para melhorar a vida das pessoas de Fonte Boa.
A cidade de Guarabira, localizada na região do Brejo, na Paraíba, vai ganhar um centro da Fundação de Apoio às Pessoas com Deficiência. É o que promete Ranieri Paulino, do Republicanos, que atuou na mobilização popular para eleger a obra como prioridade no orçamento estadual.
Segundo o congressista, o novo polo da FUNAD vai evitar que pacientes de cidades vizinhas viajem até 5 horas para fazer terapia na capital paraibana. Ranieri Paulino reforça que a medida garante mais qualidade de vida e saúde para as pessoas com deficiência.
Relações Exteriores. A Câmara aprovou acordos comerciais do Mercosul com Singapura e 4 países europeus. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 acordos comerciais assinados pelos países do Mercosul, um deles com Singapura e outro com 4 países europeus, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Os 2 acordos abrem mercado para produtos e serviços brasileiros na Ásia e Europa. O acordo com Singapura cria uma área de livre comércio entre o país asiático e a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. É o primeiro acordo comercial do bloco com um país da Ásia. De acordo com o texto, Singapura se compromete a conceder isenção tarifária imediata e integral sobre a totalidade dos produtos exportados pelo Mercosul. Já o Mercosul se compromete a eliminar tarifas sobre 95% de seus produtos e serviços, de maneira escalonada em um prazo de 15 anos. Ficam fora da isenção tarifária as máquinas, plásticos e aparelhos óticos, fotográficos e cinematográficos produzidos em Singapura. Singapura é o 8º destino das exportações brasileiras no mundo e 2º maior na Ásia, atrás apenas da China. Ao mesmo tempo, tem investimentos no Brasil em setores como construção naval e transportes, serviços financeiros e comunicações. O relator da proposta na Câmara, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu o aumento da relação comercial do Mercosul com Singapura.
Um país que é exemplo, o Sudeste Asiático é a região hoje do mundo, uma das regiões que mais crescem, exemplo de desenvolvimento. O Brasil tem muito a aprender com isso. Esse é um acordo extremamente benéfico, inclusive mais benéfico para nós do que para Singapura. A gente precisa se libertar da dependência que nós temos de determinados polos econômicos e nos relacionarmos com a maior parte de atores políticos e econômicos possível do mundo. Portanto, maior número de parceiros comerciais que a gente puder, melhor.
A Câmara também aprovou o texto do acordo de livre comércio entre o Mercosul e quatro países da Associação Europeia de Livre Comércio: Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. O texto complementa o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia e abre um mercado de 15 milhões de pessoas com comércio de quase 500 bilhões de dólares por ano. O acordo permite redução tarifária sobre 97% de toda a exportação entre os dois blocos econômicos. O relator do texto da Câmara, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, reforçou a importância do acordo.
Um projeto tão importante dessa envergadura que venha complementar o que já se iniciou com o acordo Mercosul-União Europeia. Com a aprovação do mesmo, nós fechamos aquela área e abrimos zonas para o exportador brasileiro continuar a tendo desempenho brilhante.
Os dois acordos prevêem salvaguardas, como a suspensão temporária das isenções no caso de aumento súbito de importações ou ameaças à indústria nacional. Tratam ainda de normas de defesa sanitária para evitar a adoção de barreiras comerciais injustificadas. Também regulam o comércio de serviços, regras para o comércio eletrônico, acesso a compras governamentais e tratamento diferenciado para micros, pequenas e médias empresas. Os textos dos acordos do Mercosul com Singapura e os quatro países europeus seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, cobra explicações da Prefeitura de Caxias, no leste do estado, sobre a aplicação de recursos federais para a educação. O deputado afirma que escolas e creches continuam em más condições, mesmo após repasses do Fundeb e de pagamentos de precatórios.
Paulo Marinho Júnior relata falhas em serviços essenciais da rede municipal, como merenda escolar e transporte de alunos. Ele pede atuação de órgãos de controle para verificar as condições das unidades e a aplicação do dinheiro reservado às reformas.
Direitos Humanos.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, pede urgência na aprovação de projeto que institui o Auxílio Mãe Atípica, destinado a apoiar mães ou responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência severa ou transtorno do espectro autista.
Carla Dixon afirma que muitas mães têm de abandonar o trabalho para acompanhar filhos que dependem de atenção permanente, prejudicando a renda familiar. Ela ressalta que a proposta combina apoio financeiro e atendimento psicossocial para quem assume a rotina de cuidado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apoia projeto que determina a simplificação das informações nos rótulos dos alimentos para facilitar a compreensão dos consumidores. Para ele, a medida está diretamente ligada ao direito constitucional à informação, garantindo também a liberdade de escolha.
O texto, segundo Luiz Couto, é amplamente respaldado por evidências científicas que associam a clareza de informação à saúde pública. O parlamentar destaca ainda que a matéria aborda a necessidade de uma transição sobre a forma como o país lida com a segurança alimentar.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Começa agora, Hits Antena 1.
Uma sequência com os maiores sucessos do mundo da música.
Hits Antena 1.
Seu fim de noite fica bem melhor aqui. Hits Antena 1.
Intoxicate your mind, all your troubles.
Antena 1, George Benson.
Cause I'm
Antena 1, CEO.
Oh, girl. Já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
O PL sabe que Minas Gerais é fundamental para as mudanças que o Brasil precisa. Vem pra cá, meu amigo Domingos Sávio.
Minas é sinônimo de liberdade e desenvolvimento. E nós sabemos que chegou a hora para resgatarmos os valores da pátria, da família, da liberdade. Minas Gerais é muito grande, merece mais investimento na segurança, mais investimento na saúde. E o PL é a esperança de Minas.
Nós do PL queremos mudança.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Cause I can never make you unhappy.
Antena 1.
Sometimes you have told me
Antena 1. Boa noite.
What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Do you feel damaged just like I do? It makes my body ache. It won't leave me alone. And this feels like drowning, trouble, sleeping, restless.